A Rádio das Nações Unidas volta a conversar com o Dr. Luís Loures, é o diretor-geral adjunto, portanto, da ONU-SIDA. Vem da África, esteve em contacto com países afetados pelo ébola, esteve em contacto com comunidades muito afetadas pela SIDA. Qual é a conclusão desta sua viagem? Quais foram os aspectos mais marcantes?
Em primeiro lugar, são dois grandes desafios, né? Não, o ébola não para toda a África, como sabemos bem, limitado na África do Oeste, mas com a possibilidade de expansão, e o SIDA como um desafio para a África como um todo. Essas duas epidemias, do ponto de vista da resposta comunitária, elas devem receber uma resposta única. O investimento hoje em comunidades, o investimento do ponto de vista da informação das comunidades, da preparação de comunidades para lidar com epidemias importantes em relação ao estigma, em relação à discriminação, em relação a uma maior participação no sistema de saúde, vale para o ébola e vale para o SIDA. E essa é a forma que devemos investir. Por outro lado, a epidemia do ébola hoje, nos países da África do Oeste, é a maior ameaça à resposta ao SIDA. Veja o caso de Sierra Leone, onde eu estive recentemente. Sierra Leone teve grandes ganhos em relação à resposta ao SIDA nos últimos anos, por um compromisso político firme, sem nenhuma dúvida, e bons programas. Esses ganhos já estão sendo perdidos por causa da epidemia do ébola. Já existe evidência, por exemplo, que em termos de acesso à terapia antirretroviral, já estamos 30% abaixo do que estávamos antes da epidemia do ébola. 90% dos programas de prevenção em relação a mulheres estão, nesse momento, sem funcionar, principalmente em relação à prevenção da transmissão da mãe para o filho. Mais uma vez, ao mesmo tempo que a epidemia do ébola, nesses países, é a maior ameaça à resposta ao SIDA, para respondermos ao ébola, temos que usar a experiência que adquirimos respondendo ao SIDA nos últimos 30 anos.
Sim.
Em conclusão, duas epidemias, uma única resposta.
Com HIV-Sida, vamos falar do último relatório e principalmente dos desafios relativamente do vírus que infectou cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas em 2013. Doutor Lourdes, é muito bem-vindo a este contacto com a Rádio ONU. Um primeiro ponto aqui a abordar é esta nova meta 90, 90, 90. Qual é a ideia?
A ideia é acabar com a epidemia de AIDS, do SIDA. O 90, 90, 90 é um dos alvos, das metas que passe a adotar para poder chegar até o fim da epidemia. Basicamente, significa que temos que tratar a maior parte das pessoas, temos que, em primeiro lugar, saber quem está infectado. Existem hoje 20 milhões de pessoas no mundo que têm o HIV e que não sabem o seu status. Isso tem que mudar, é o primeiro 90. E o segundo e o terceiro 90, os dois outros 90, significa colocar a maioria das pessoas que são positivas para o HIV em tratamento. Essa meta incorpora basicamente o novo conhecimento que a ciência está nos dando em relação ao HIV, sabemos hoje que quem trata não transmite a infecção, e sabemos também que com as novas drogas, uma pessoa que tem HIV vai ter uma sobrevida igual a uma pessoa que não tem HIV e com boa qualidade. Então, essa meta incorpora. Mas, como eu disse, isso é parte de uma meta maior, ambiciosa, que é levar a epidemia até o fim, em 2030, e incorpora também metas do ponto de vista da prevenção e da redução do estigma.
Dolores, fala-se de uma abordagem acelerada ao fast track para países nos próximos 5 anos. O que é que isto significa para comunidades mais afetadas pelo HIV, com as quais teve contato há pouco tempo, por exemplo, em África?
Isso significa fundamentalmente que essas comunidades que são, como nós dizemos, né, as comunidades que estão ficando para trás na resposta, elas têm que se tornar o centro da atenção. Não vamos conseguir avançar se temos hoje a possibilidade, se temos o conhecimento, a ciência, para poder chegar ao fim da epidemia de AIDS, temos que fazer esse conhecimento acessível às pessoas que mais necessitam, que são os grupos mais vulneráveis. Não são as mulheres jovens na África, são os homossexuais masculinos em todo o mundo, as trabalhadoras sexuais na Ásia, os usuários de droga na Europa do Leste. Essas populações são as populações que estão ficando para trás, que não se beneficiam do conhecimento que temos hoje para poder combater a epidemia do SIDA e até mesmo acabar com essa epidemia num período que nós estimamos até 2030. Esses 5 anos, essa janela de 5 anos, é essencial. Nós sabemos hoje, por diversas técnicas de modelagem, que para chegarmos ao fim da epidemia de 2030, a maior parte do esforço tem que acontecer nos próximos 5 anos. E esse esforço tem tem, sem dúvida, que ser concentrado nas populações mais vulneráveis que estão sendo deixadas para trás na resposta ao SIDA.
Há três países lusófonos que estão entre os 30 mais vulneráveis ou que precisam de mais atenção: Angola, Brasil e Moçambique. São países dos quais, portanto, a realidade é bem dominada por si. O que é que recomendaria como princípios a adotar imediatamente?
Esses três países na lista dos 30 é uma combinação de necessidades, da necessidade de uma mudança, mas também da oportunidade de se poder avançar ao fim do SIDA. É o caso do Brasil. O Brasil, como sabemos, é um dos países que mais avançou na resposta ao SIDA, no caso dos brasileiros, na resposta à AIDS. Né? E esse país, Brasil, está na lista porque mostra uma grande oportunidade, mais que outros países, para chegar ao fim da epidemia. No caso de Moçambique e Angola, é mais do lado da necessidade. Tem muito mais a se fazer e, apesar que existe algum progresso, mas muito mais tem que ser feito. O caso de Moçambique, por exemplo, é uma epidemia de grande proporção que precisa de uma resposta muito mais intensa nos próximos 5 anos. Angola, uma epidemia de menor proporção, mas sem dúvida um risco elevado de expansão se não se tomam medidas muito mais eficazes neste momento.
Temos aqui um outro extremo, que são países onde há dificuldades de acesso à terapia antirretroviral, tanto para crianças como para adultos, em outros casos. Falo da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe. Qual deve ser o foco para estas nações lusófonas?
Mais uma vez, focalizar nas populações que são as mais afetadas. É focalizar nas populações que estão ficando para trás, em todos os países do mundo, inclusive nos países lusófonos. Atenção especial nas populações mais vulneráveis. É a partir daí que vamos chegar ao fim da epidemia do SIDA. Atenção especial aos homossexuais masculinos. Atenção especial aos usuários de droga injetável. Atenção especial às trabalhadoras sexuais e, fundamentalmente, em África, atenção especial às mulheres jovens. Existe uma desproporção do ponto de vista do impacto do SIDA quando consideramos a mulher em relação ao homem. Você veja, por exemplo, existem estudos em Moçambique que mostram que as taxas de SIDA entre meninas, entre raparigas que estão aí em escola e tal, chegam a ser de 3 a 5 vezes maior quando comparadas com meninos da mesma idade, com jovens da mesma idade. Então, a epidemia do SIDA tem afetado de forma desproporcional as mulheres e principalmente as mulheres jovens. Isso tem que mudar e está relacionado fundamentalmente à situação dessas meninas na sociedade, de exploração sexual, de violência, e aí vamos.
Temos Timor-Leste, onde é crítico, portanto, o uso do preservativo por vários parceiros e pelos profissionais de sexo. Temos Portugal também, onde os homens que fazem sexo com homens, portanto, têm ainda um déficit no uso do preservativo. É, mais uma vez, a atenção aos mais vulneráveis que iria recomendar.
Sem nenhuma dúvida. No caso dos países europeus, a Europa, e inclusive Portugal, nós estamos começando a observar uma nova epidemia. É como se a epidemia está voltando, principalmente em crescimento entre homossexuais masculinos jovens. E isso necessita uma atenção especial. A nova geração está, de alguma forma, se envolvendo em relações sexuais de risco, tomando menos cuidado que a geração passada, a geração que viu a epidemia do SIDA no seu momento mais dramático. E isso tem que mudar fundamentalmente. Você está, né, mais uma vez, atenção especial e prioritária às populações mais vulneráveis, às populações que, depois de 30 anos de SIDA, estão sendo deixadas para trás. Isso tem que ser revertido. É uma questão de responder ao SIDA, mas é uma questão do SUL de garantir a essas pessoas o direito à saúde.
Dolores, para terminar, há aqui uma frase, portanto, acredita-se que investindo 3 dólares por dia para cada pessoa que vive com HIV-Sida nos próximos 5 anos poderá ter um efeito muito decisivo para acabar com a epidemia. A questão dos investimentos, agora com aspectos como o ébola, como a crise económica, parece que será um desafio, prevê-se que seja um desafio.
Financiar a saúde será sempre um desafio porque não existe prioridade suficiente. Não é porque não existe recurso. Isso seria uma falácia pensar, não, porque hoje existe ebola, então não se pode financiar o SIDA. É uma questão de prioridade. Se a comunidade internacional, os governos decidem que saúde é uma prioridade, existe recurso. Isso não há nenhuma dúvida. Que tem que ser usado, então, de uma forma mais eficiente. Aí eu também concordo que podemos fazer mais com menos recursos. Sabemos como fazer. Mas aí, o que nós ressaltamos no relatório é que, além da possibilidade que existe, nós consideramos que é viável, viável, investir hoje em SIDA vai dar retorno. Né? Nós sabemos hoje que $1 investido em SIDA, dentro dessa perspectiva até 2030, pode nos dar um retorno até de $15, do ponto de vista de capacidade produtiva, nos diversos países do mundo. Então, de alguma forma, o que nós estamos dizendo é, temos que seguir investindo em SIDA, mas com tudo o que aprendemos nos 30 anos, é o investimento em SIDA vai retornar. Ou seja, é bom negócio investir em SIDA hoje. Porque se você faz o investimento em SIDA hoje, significa pagamos agora para não pagar muito mais no futuro.